Bom dia aos colegas, aos amigos que fazem o curso Além das Bases Categoriais. O nosso trabalho de hoje diz respeito a um dos elementos que costuma ser insidioso, grave, nos nossos dias, ainda que nem sempre, que é o fator dos contrastes. Antes de iniciarmos a gravação, vimos vários exemplos sobre esses eventos de contrastes, como no caso de uma indisposição que você tem às vezes com um familiar, na véspera de um evento importante, uma formatura, um noivado. E aí foi colocado, como fica? Se a pessoa se desculpa, se você se desculpa, é preciso tempo para que as coisas se ajustem diante de um contraste? É preciso qual fator é importante? Claro que assim colocando, nós deixamos de lado uma série de elementos importantes. Por vezes o contraste é indicado, ele é importante de acontecer, e qualquer ação que façamos no sentido de minorar, apaziguar, pode não ser producente para aquilo que está em andamento, não é? Às vezes o contraste, mesmo quando trazendo uma série de desconforto para a pessoa ou para as pessoas, ele é importante por aquilo que está na caminhada, aquilo que está acontecendo. Para o início da nossa jornada de hoje, gostaria de, ao mesmo tempo, homenagear e ilustrar com música. E, aliás, este músico era provavelmente um dos grandes mestres do contraste, faleceu ontem, e era um dos remanescentes dos grandes músicos de jazz. Ele, quando tinha o McCoy Tyner, quando ele tinha cerca de 20 anos, uma vez o John Coltrane ouviu o McCoy tocando piano. E na mesma hora, não teve dúvida, foi até o McCoy e disse para ele: escuta, você não quer tocar comigo na minha banda? E para ele, imagina, o menino ficou felicíssimo. Ali nascia um dos maiores músicos de jazz que nós temos notícias, que ontem, aos 81 anos, partiu. E esse encarte que vamos ver aqui, ele é muito bonito, muito bonito. Espírito que caminha, espírito que fala, um clássico. Ele toca com o filho do John Coltrane. O filho dele era sax, toca sax, o Ravi toca sax, e aqui os dois juntos nessa interpretação. Vamos então, como uma ilustração inicial ao nosso trabalho de hoje, sobre contrastes. Thank you. Vamos ver agora, após essa interpretação do McCoy, uma rápida apresentação do Coni pelo apresentador Roberto Dávila. Ele fez uma entrevista muito longa com o Coni. Eles tinham já, é a segunda vez que eles fazem esse trabalho, vocês encontram na íntegra lá no YouTube. Eles tinham feito uma conversa há muitos anos em Paris, os dois caminhando pelas ruas de Paris, e fizeram lá. E agora ele faz uma segunda entrevista, foi feita no Rio de Janeiro, e aqui o Roberto Dávila apresenta o Coni. Vamos então a essa breve apresentação.
Coni é carioca, formado pela Faculdade Nacional de Filosofia no Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Letras. Ele é autor de dezenas de livros, entre romances, contos, crônicas, ensaios biográficos e adaptações de grandes obras literárias. Coni recebeu os mais importantes prêmios da literatura brasileira e foi condecorado pelo governo francês com a Ordem das Artes e das Letras. Ex-seminarista, Carlos Heitor Coni começou no jornalismo em 1947. Nos anos 60, trabalhou para dois dos principais jornais do país, o Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, e a Folha de São Paulo, onde continua até hoje escrevendo crônicas. Coni foi demitido do Jornal Carioca em 65, depois de escrever uma crônica atacando o ato institucional número 2, que decretou o fim dos partidos políticos no Brasil. Pouco tempo depois, ele foi preso por ter participado de uma manifestação contra a ditadura em frente ao Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Esta foi a primeira de suas 6 prisões, por motivos políticos. Coni acaba de lançar Eu aos Pedaços, um livro de memórias onde ele conta histórias vividas ao longo de seus 60 anos de jornalismo.
Vimos então uma breve apresentação do Carlos Heitor Coni. O trabalho que nós vamos ver hoje são as Crônicas para Ler na Escola, uma coletânea dos textos que ele publicou na Folha de São Paulo durante vários anos. E aqui, como os senhores podem ver, essas folhinhas aqui, é porque já está lido e a gente vai já selecionar os trechos, não é? Uma vez que não há como numa aula de uma hora e pouco ler toda a obra, então alguns textos foram selecionados para podermos trabalhar os conteúdos de hoje. Vocês sabem o que é uma carrapeta? Não sabe carrapeta? Não conhecem carrapeta? Peão. Sabe aquele peão que as crianças brincavam? Enrolavam com barbante e aí soltavam. Geralmente faziam competições, desenhavam no chão um círculo e você jogava o peão lá dentro? Não com os melhores propósitos, porque acabava quebrando o peão do amigo, mas o brinquedo era assim que acontecia. Não é uma das identidades de uma época. Pois ele conta um pouquinho sobre isso. A carrapeta é um brinquedo, ele é tipo um peão, só que você traciona na vertical assim a alavanca e ele começa a girar sobre o próprio eixo e fica todo iluminado. É para crianças. Ah, a Maria Lúcia ganhou um, tá vendo? Então vamos lá, essa primeira história que vamos ler trata disso, ok? Isso, você faz assim na vertical e ele sai girando sobre o próprio eixo. Alguns têm luzes, outros fazem um barulho, tem uma música, um som. Então, inicialmente a este elemento. O que nós vamos ver agora é uma ilustração de como é complexo, por vezes, nós identificarmos um contraste. Vejam, é o tema da nossa aula de hoje. Os contrastes dentro de uma base categorial e as dificuldades em torno disso. Para algumas pessoas, os exemplos iniciais pareceram fazer ficar óbvio. Ah, então contraste quer dizer esquerdo, contraste de esquerdo deve ser direito, em cima deve ser embaixo, bom deve ser mal, como se fosse o contrário, o antônimo, mas não é assim que isso funciona sempre, não. Muitas vezes, um contraste ele funciona na forma de intensidade. Por exemplo, eu pergunto para um de vocês, como estava hoje, muita gente que estaria aqui, como a Marisa, que infelizmente, disse: poxa, Lúcio, avisou muito em cima. Foram para a praia, estão na praia, curtindo a praia. Não é? Que para nós, para quem mora aqui no sul, Porto Alegre fica uma hora da praia mais próxima, né? É Pinhal, Cidreira. Então, essas últimas semanas, muitas pessoas aproveitam para curtir o restinho do verão. A gente pergunta para essas pessoas que estão na praia: estava bom na praia? Se a pessoa diz assim: estava bom, professor. Aliás, bom não, estava muito bom. Para alguns isso não é um contraste, mas às vezes isso é um contraste de intensidade. De bom para muito bom, houve um contraste. Usualmente, muitos pensam que contraste não é bom. Ah, não, se é mal, então isso é um contraste. Agora, de bom para muito bom, é um contraste? Sim, é. Por vezes é. Uma outra ilustração que não é tão óbvia acontece, por exemplo, quando com cores. Você diz: qual é o contraste da luz? Ah, é o escuro. Sim, da cor amarela. Aí a pessoa fica parada e não sabe te responder. E da cor verde? Alguns rapidamente respondem. O contraste para a cor verde? Nossa, é óbvio que qualquer um sabe, é o marrom. E você diz: mas de onde veio isso? Marrom, contraste para a cor verde. É que nem sempre, e isso é outra consideração importante, a natureza e a propriedade estão alinhadas conforme uma base categorial indica. Às vezes, para a pessoa, você vai lá na historicidade dela, e lá a mãe dela, quando era pequena, dizia: minha filha, toda de amarelo não dá, ou toda de verde não dá, tem que ter um contraste. E a menina perguntava para mim: qual é o contraste? Marrom, óbvio. E colocava uma blusinha marrom, um lenço marrom, e ela aprendeu que isso é um contraste. Então você vai à casa agora dessa moça, chega lá, o jardim dela tem esse contraste. Algumas coisas que para você ficam assim, gosto parece duvidoso, para os nossos padrões de época, mas para ela não. Mas há ainda outros contrastes, inclusive contrastes que funcionam para dentro de uma forma e para fora de outra forma. Por isso, nesses textos que eu selecionei, nós veremos um grande leque de elementos problemáticos quanto a contraste, tá bem? O Coni nos conta o seguinte: o peão era um brinquedo de pobre, mas todos, até mesmo os meninos ricos, tinham o seu peão. Parece que não existem mais, mas na minha rua, o guri que não tinha o seu peão e não era mestre no ofício de rodá-lo no chão ou na palma da mão, tornava-se qualquer coisa de abominável, um ser hediondo, execrado pelos outros garotos. Eu nunca fui bom de peão. Insistia com o meu pai, ele comprava os melhores, mas eu não os fazia girar com a perícia adequada. Tantas vezes eu levei na cara que meu pai, para me consolar, falou mal dos peões, que todos os peões são brinquedos de moleque, e deu-me uma carrapeta suntuosa, com frisos amarelos, azuis e vermelhos, fazia um som civilizado quando rodava. E era fácil de manejar. Bastava dar corda e ela se empinava, rodava, imóvel no eixo de lata, e o zumbido que fazia, cortando o ar, parecia o fundo musical de um pedaço do paraíso. Bem verdade que os outros guris me olhavam desconfiados, achando que carrapeta era coisa de viado. E pensando bem, eu próprio achava também que o brinquedo era meio suspeito. Na época em que o Coni escreveu isso, colocações como estas não eram politicamente incorretas. Hoje seria processado, talvez preso. São outros tempos, não é? Ele prossegue dizendo: até o dia em que um garoto chegou-se para o meu lado e, como se fizesse uma proposta indecente, sugeriu que trocássemos de equipamento. Ele me daria o seu peão, o mais famoso e letal daquela rua, que partia ao meio os peões adversários, e eu lhe daria a carrapeta, faiscante, que girava como um planeta sonoro enquanto lhe durava a corda. Mas ele disse que chegou em casa e o pai dele não gostou nada desse negócio que ele fez. Achou que ele fez um péssimo negócio, não é? Mas depois ele olhou melhor, viu que o gurizinho estava aprendendo a jogar o peão, e aí acabou ficando contente. Pergunta que eu vos faço: onde estão os contrastes? Os senhores se envolveram na história, acompanharam um Coni menino com o peão dele desajeitado, alguns até lembraram do tempo que tiveram um peão. Eu tinha um amigo lá na rua onde eu morava que ele afiava a ponta do peão, me quebrou alguns até eu descobrir isso.
Acho que contraste...
Amigo, hein? Que contraste um amigo com um peão afiado. Deveria ser um amigo com... Né? Vejam, nós já vamos abrir para as considerações. Quando você se enreda em uma história, em um contexto, observaram como às vezes... você perde completamente a ideia de, epa, onde estão os contrastes? Eles se diluem, eles aparecem e somem. Às vezes eles nem sequer são perceptíveis. E, no entanto, às vezes é exatamente o roteiro da história que vai pronunciar um contraste. Por exemplo, você tem um cachorrinho que você ama muito. Aliás, ele conta aqui uma história que, olha... acho que vai encher os olhos dos senhores de lágrimas. Que coisa mais linda essa história que ele conta com o bichinho de estimação dele. Lindíssima história. Você tem um bichinho de estimação. Você ama esse bichinho de estimação. Você o encontrou dentro de uma latinha. Alguém o abandonou num matagal perto da sua casa. Estava lá só com a cabecinha de fora. Você tirou uma foto e aí você disse: o que eu estou fazendo tirando uma foto? Eu vou levar ele comigo. Imagina, vou deixar o animalzinho aqui. Levou, se tornou seu grande amigo. E você disse: este cachorrinho me morder, se um dia ele me mordesse, isso seria um grande contraste. Jamais ele me morderia. Mas a recíproca não foi a mesma. E um dia, você recém tinha lavado seu carro para se exibir com os amigos, ele foi lá e fez xixi na calota. Que dava, parecia um espelho, dava para se ver na calota. E você... ofendeu o seu cachorrinho, disse palavras horríveis para ele. Ele ficou triste e se afastou. Vejam, foi um contraste para você, muito bem pontuado pela história. Você sentiu o contraste. Na hora você nem saberia descrever o contraste, você não saberia dizer: epa, está havendo um contraste, é muito pesado. Não, você apenas o vivenciou. É como muitos contrastes ocorrem. Não passam pelo intelecto, passam por outros elementos da alma humana. Então vejam, não é tarefa simples e para nós que trabalhamos em clínica, a atenção é importante. Por vezes a pessoa entrou em um imenso contraste existencial sem se dar conta. Pela maneira como ela chegou ao contraste, ela não se deu conta que ela está vivendo um contraste. E pela história dela, você nota: nossa, parece que mergulhou em um algo tremendo. E a pessoa acusa as características disso. Ela diz para você: olha, está acontecendo tais coisas na minha vida. E ela não sabe que está numa área de imenso contraste com todas as turbulências associadas. Ok? Bom, mas há contrastes que são óbvios. E um deles é esse que veremos agora. Okay? Contrastes estéticos, contrastes cognitivos, contrastes epistemológicos, algumas vezes eles se pronunciam de uma maneira, parece de almanaque, assim, você não precisa nem procurar. Vejam essa história, A Bela e a Fera, que ele vai nos contar, apenas um trecho veremos. Um dos desejos da minha infância, escreveu Coni, era habitar um palácio como o da Bela e da Fera. Evidente que sem a fera. Tinha tudo do bom e do melhor naquele palácio. As luzes se acendiam à passagem da moça. A mesa estava sempre posta, havia solidão e silêncio, ninguém enchia ninguém. A fera providenciava tudo e ainda fazia o favor de não aparecer e não queria assustá-la. Eu imaginava um palácio mais modesto, seria a minha própria casa. Apenas com um acréscimo. Em todas as paredes haveria uma torneirinha que despejaria guaraná no meu copo. Eu era louco por guaraná. Ficava triste quando tomava um. confinado numa garrafa banal, que mal dava para encher um copo. Eu queria mais e muito mais. Daí que eu sonhava com torneirinhas por todas as paredes. Bastava abri-las e o guaraná geladinho jorraria para matar a minha sede e me tontear de prazer. A injúria do tempo, somada aos desgastes dos anos, sepultou esse delírio, mas eu fui fiel a ele. Não tive outros pela vida fora. Esqueci a bela e a fera, o palácio encantado, as torneirinhas jorrando guaraná. Fosse isso um teste para verificação, e eu perguntasse aos senhores, onde está o maior contraste dessa história? E alguns diriam, ora, é óbvio, o próprio título já diz, professor, A Bela e a Fera. Eu diria, será? O maior contraste não foi ele ter um sonho e depois ter deixado desse sonho e não ter colocado nada no lugar, como ele mesmo acaba de nos dizer? Ou será que, diante disso que estamos vendo aqui, o contraste não seria a bela sem a fera, que ele disse? E alguns argumentariam, não, se ele eliminou a fera, só a bela. No entanto, muitas das coisas que afastamos permanecem na forma de ameaça, de insegurança, de advertência para as nossas vidas. Um exemplo, alguém que já se acidentou em um acidente gravíssimo de automóvel. Por vezes, nem automóvel mais tem, anda de trem, mas parece que sempre uma inquietude ocorre nessa pessoa quando ela embarca no trem. Às vezes, não é simplesmente o afastar, fica a característica do elemento afastado. E o contraste prossegue. Talvez alguns pensem, não é possível então quantificarmos contrastes. Não há como colocar mais ou menos contraste. Há sim, muitas vezes há. Mas não somos nós aqueles que pontuarão isso. Não é o filósofo que vai dizer, este contraste é melhor ou maior, pior, etc. Isso compete à historicidade da pessoa. Para algumas pessoas há sim quantificações e contrastes. Elas nos dizem, doutor, mas o maior contraste da minha vida aconteceu quando... E aí a pessoa pontua. Por vezes ela está certa, por vezes não. Foi apenas um efeito daquilo que foi muito dilemático para ela. Vamos a um terceiro aprofundamento e depois pararemos para que os senhores coloquem dúvidas, considerações, questões sobre isso que estamos vendo. O Carlos Heitor Coni pertence a uma geração de escritores, ele é de 1935, que tinha como uma das obras de grande apreço A Máquina de Escrever. Extinta, não é? A encontramos nos bons museus. E ele, o Coni, nos conta que ele viveu o suficiente para chegar aos computadores e mais, chegar aos laptops. Lembram os primeiros laptops que se compravam, que vinham naquelas caixas, com plástico, com isopor, manual, CD de instalação? A gente sentiu o cheiro do laptop, tudo. Pouquíssimos tinham laptop. Ele vai nos contar um pouco sobre isso. Vamos dar uma olhada. O nome do texto é Estojo Escolar. E ele diz assim: no sábado eu recebi um embrulho complicado que necessitava de um manual de instruções para ser aberto. Depois de 1000 operações sofisticadas para as minhas limitações, retirei das entranhas do isopor o novo notebook e olhei-o de cima da mesa. De repente, como vem acontecendo nos últimos anos, houve um corte na minha memória. E agora eu já tinha apenas 5 anos e estava no jardim de infância e vi diante de mim meu primeiro estojo escolar. Vocês lembram como é que era aquele estojo escolar? Tinha compartimentos, você botava a borrachinha num lugar, os lápis coloridos no outro. Tinha um cheirinho, não é? Alguns eram de madeira. Era uma caixinha comprida, envernizada, com uma tampa que corria nas bordas do corpo principal. Dentro, arrumados em divisões, havia lápis colorido, um apontador, uma lapiseira cromada, uma régua e uma borracha para apagar meus erros. Da caixinha vinha um cheiro gostoso, cheiro que eu nunca esqueci e que me tonteava de prazer. Eu fechei o estojo para proteger aquele cheirinho, que ele ficasse ali para sempre. Prometi economizá-lo. Com avareza, só cheirava em momentos especiais. Na tampa que protegia o estojo e o cheiro, havia estampado um ramo de rosas vermelhas que se destacavam do fundo, que era creme. Eu amei aquele ramalhete. Olhava aquelas rosas e achava que nada no mundo podia ser mais bonito. E o notebook, que agora eu abro, é preto. Não tem nenhuma rosa na tampa. E em matéria de cheiro, é abominável. Cheira a telefone celular, cabine de avião, aparelho de ultrassonografia, onde outro dia uma moça veio ver como sou por dentro. Piorei de estojo e de vida. Onde está o contraste? O contraste é o notebook e o estojo? Esse seria o contraste? Bem, deixe-me dizer uma coisa para os senhores sobre isso. Muitas vezes inexiste o contraste. Sinto muito se vocês botaram aí no bloquinho de anotações ou lerem em algum livro importante que na vida sempre há contrastes. Que contrastes é uma característica inalienável do ser humano pós-contemporâneo, etc, etc. Muitas pessoas não vivem questões por contraste. Você vai dizer para a pessoa, olha, aqui nós temos um contraste. E a pessoa diz, onde que o senhor viu isso? Pior é se ela aceita um agendamento desses. Quem disse que precisa haver um contraste aqui do estojo? Ah, mas professor, está claro, afinal, o senhor estava falando, lendo aí do laptop, ele imediatamente se reportou ao estojinho dele, ele fez um contraste. Por que não foi, por exemplo, um complemento? Complementou uma informação. Por que não foi, por exemplo, uma lembrança, por analogia, o formato do laptop pode tê-lo lembrado o estojinho? Por que o cheiro, por exemplo, ele imaginava que ia receber algo como um estojo, talvez, e recebeu um laptop? Como filósofos, é muito importante que estejamos abertos a considerar que aquilo que para nós, às vezes, é provável ou mesmo muito certo que vai acontecer, para quem acompanha não é. Para quem o vivencia, às vezes não é. Às vezes não houve contraste algum. Ele coloca em linha de linearidade as coisas e simplesmente encaminha a vida dele. Ainda que muitas vezes as palavras nos induzam a considerar que existe um contraste ali. Olhem, voltando ao futebol. A pessoa diz, meu time no ano passado era campeão do Brasil e no anterior estava na segunda divisão. Isso é muito distante. E aí você pensa, eis um contraste. Calma, calma. Mesmo porque existem aspectos agora que nós veremos nessa terceira crônica que são bem intrincados. Essa que é a nostalgia das galinhas vai mostrar estes aspectos muito intrincados das questões de contraste. Mas aqui vamos fazer uma parada para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui, está bem? Prosseguindo o nosso trabalho, vamos agora a grandes aprofundamentos. Até aqui estávamos vendo elementos de contraste sempre no sentido singular dos termos. Então eu colocava um evento e dizia, olha, isso é contrastante. Não, às vezes não há, às vezes há, tal. E quando uma coisa, por exemplo, ela é contrastante do ponto de vista afetivo, mas não é contrastante do ponto de vista epistemológico, por exemplo. Você diz, não, isso está muito bem explicado, não há contraste algum. E por dentro o seu coração age e responde como se sim, se estivesse diante de um contraste. Como filósofos clínicos, vocês sabem, se a sua epistemologia conversa com a sua emoção, temos aí algumas questões a considerar. Pode estar acontecendo um choque aí dentro. Se a sua epistemologia não conversa com o seu coração, e às vezes é assim, para algumas pessoas, o conhecimento delas é uma área. A afetividade está lá na outra área. Chegam a colocar durante a clínica: doutor, no meu trabalho, eu sou um robô. Agora em casa, com meus filhos, meus amigos, aí é diferente. Eu sou um chorão, qualquer coisa eu já começo a chorar. Veja, essa pessoa mostra bem nítido os fatores de demarcação para ela. Temos que pesquisar se é assim, etc. Pois então vamos ver alguns desses fatores nesse pequeno encarte aqui que nós separamos do Conil. Ele lamenta muito que nós não temos mais galinhas, que a gente não crie mais galinhas no quintal em casa. Vamos ver por que ele fala isso das galinhas. Ele diz assim: nas longas noites, noites dos anos mais antigos do passado, quando o sono era leve e o silêncio profundo, ouvia-se o apito solitário do guarda noturno, que atravessava as ruas e os caminhos marcando a presença da lei e da ordem. Era tão bom ouvir aquele apito. Eu me sentia guardado, protegido dos malefícios do mundo, das incertezas da noite. Como segurança suplementar, minha mãe tinha na mesinha da cabeceira, ao alcance da mão, um apito igual, que ela nunca usou. As pessoas em perigo, os lares ameaçados, tinham aquele recurso para convocar o homem da lei, que velava por nós e pelo nosso sono. Aí ele diz que, na verdade, era um outro tempo, e que o pior ladrão que havia era o ladrão de galinha. Esse era o pior ladrão que ele disse que havia naquela época. Aí ele diz assim, que hoje não há mais esses guardas noturnos e ninguém cria galinhas. Elas nos chegam dos supermercados, congeladas, plastificadas, com um termômetro cravado no peito para apitar quando estiver no ponto. Se tivéssemos galinhas em nossos apartamentos, talvez merecêssemos de volta e recebêssemos o ladrão de antigamente. Sem galinhas para roubar, de que viveria um ladrão de galinhas? Conhecemos a alternativa. Eles invadem nossas casas hoje, vão logo perguntando por dólares, videocassete, pela parafernália eletrônica importada. Não mais existe pelas ruas e caminhos das cidades aquele pastor solitário e noturno, trinando seu apito, anúncio da lei. Tampouco adianta termos apito nas mesinhas de cabeceira. Quem nos ouviria? A culpa, como se depreende, é das galinhas. Ou melhor, da ausência das galinhas. Arquitetos e decoradores deveriam reservar na planta de seus projetos 2 ou 3 metros quadrados para o cultivo das galinhas. Criando-se a oferta, viria a procura. E voltaríamos àquilo que os americanos chamam de os velhos bons tempos. Amanhã eu vou receber um WhatsApp: professor, gostei, estou criando galinhas. Essas falácias, sofismas e elementos cognitivos muitas vezes geram contrastes, muitas vezes eliminam contrastes. E aqui nós entramos naquilo que acabamos de colocar como elementos díspares, muito complexos. Por vezes, por conta de um trocadilho, claro, que é uma brincadeira, não é? Mas vocês considerem que há questões sérias. Há pessoas que em suas vidas pensam: não, se eu tiver tal coisa do passado, isso então gerará uma tal demanda e uma tal necessidade, e assim eu terei uma tal coisa. E por vezes reeditam assuntos vencidos e graves, perigosos em suas vidas, na tentativa de ressarcir, de repor, de ter novos elementos, etc., e não se dão conta que vão criar, às vezes, contrastes para os quais não estão preparados mais, ou que não saberão lidar, gerando uma série de atropelos e trabalhos aí existencialmente. São coisas em que uma área, às vezes, gera elementos em outra área com a qual nem conversa, às vezes. Às vezes, epistemologicamente, a pessoa que claro, guardadas as dimensões e tudo, que nos diz, criando galinhas, teremos isso, teremos aquilo, etc. e tal, cognitivamente, ela acha que ao gerar isso, epistemologicamente, lá na afetividade ela terá tais coisas, segurança, etc. e tal. E muitas vezes não tem nada disso, e ainda todo um problema do mundo. A esposa ainda pede para o terapeuta ir lá visitar, dizendo, doutor, está criando galinha aqui na areazinha de serviço do apartamento. A alma humana realmente é uma coisa muito interessante, muito. O Kony tem muitos textos nos quais ele direto e indiretamente fala com o pai dele, reparando, reforçando e aprofundando uma série de coisas. Este que veremos agora é um. Bem, aqui precisamos tratar uma coisa. Não são raras as pessoas que possuem grande, grande dificuldade de lidar com determinados contrastes em suas vidas. Por exemplo, algumas pessoas que já amaram e elas, por alguma razão, acidente, doença, etc., perderam a pessoa amada, alguns consideram isso um contraste tão demasiado e elas nos dão os elementos. Pontuam esses elementos, mostram que para elas isso é um contraste e é muito grave, que elas mal conseguem respirar. Dependendo do que você elencou como área de contraste e o que você, para você, corresponde a elementos de contraste, e olhem, temos problemas aqui, porque por vezes o que é um contraste para nós, a tua base categorial não considera assim, considera de outra maneira. Então, até isso, nós encontramos problemas, às vezes, da subjetividade, da nossa estrutura de pensamento em choque com uma base categorial. Pode acontecer, teremos que ver. Mas algumas pessoas realmente não lidam bem com uma série de contrastes. Sabe? Uns dizem, Deus me livre, prefiro morrer a ter que passar tal coisa em minha vida. E você vai examinar, é uma área de contraste. Ela está falando eminentemente de um contraste. Isso que vamos ver agora é tremendo, porque, vejam, imagine uma criança que considera o pai um herói. E aqui, quando ele nos conta isso, ele era bem pequeno, e de repente o pai dele estava doente, e ele fica atônito. Ele diz, mas como assim meu pai está doente? Na cabeça dele, um homem como o pai dele não ficaria doente jamais, não teria esses elementos jamais. Kony nos traz para um evento infantil, mas pensam que isso aí é um evento infantil? Há pessoas com 50, 60, 70 anos que têm esse mesmo contraste. É um dos elementos interessantes. O contraste pode ser atemporâneo, ele pode se deslocar espacialmente, como no tópico 14, espacialidade, ele pode transgredir elementos espaciais. Nós já veremos alguns, eu sei que falando assim fica distante, não é? Mas olhem, para ficar singelo isso, às vezes uma pessoa, quando o garoto não tem esse contraste, por exemplo, com relação a pai, mãe, esposa, marido, mas adulto ou velho tem. Como ele fez? Se deslocou temporalmente? Se deslocou espacialmente? A gente não sabe. Temos que pesquisar para ver o que aconteceu. Mas muitas vezes isso ocorre. Só que universalizar isso é um grave erro clínico. Olhem, vocês sabem, às vezes a pessoa diz, vou te apresentar um amigo. Ele perdeu a mãe quando tinha 4 anos, uma batida de carro, só ele sobrou. E fala isso como se, tá, o que, que isso tem a ver? Esse teu amigo agora tem 35 anos. Você já assume que isso que aconteceu lá aos 4, 5, teve sequelas e consequências graves para hoje, a ponto de apresentá-lo dessa forma? Muitas vezes não houve sequela alguma. Nada. Às vezes a pessoa entendeu aquilo que aconteceu como um sonho. Ah, parece que quando eu era criança houve alguma coisa, não sei. Parecia uma brincadeira de montanha-russa. Alguns vão descrever assim. E aí foi criado por tios que os amaram, que amou essa criança muitíssimo, e para a qual é até questionável se os pais teriam se saído melhor nessa educação. Então, de onde vêm essas certezas que às vezes temos, não é? Acho que humildade, nesses casos, faz bem nessas construções. Coni nos diz: o garoto jogava bola de gude sozinho. Já fizeram isso? Quando eram crianças? Riscaram lá no quintalzinho, ficaram jogando. E aí você jogava contra você mesmo, né? Então você jogava com as bolinhas verdes, depois quando você pegava azul, mas você queria fazer mais um ponto com a verde, então você dizia: ah, eu vou jogar mais uma bolinha. Estava ultrapassando você mesmo. É o que ele conta aqui, ó, que acontecia. O garoto jogava bola de gude sozinho, ou melhor, consigo mesmo, fazendo esforço para não roubar e não ser roubado. Ele mesmo, ele não resistia à tentação de roubar dele. Eu acho que o Coni jogou bolinha de gude quando era criança. Porque vocês lembram até o barulhinho que fazia? Às vezes quebrava, lascava uma, né? A gente ficava: ai, como ela é por dentro. Em caso de dúvidas, dava vantagem para o outro, que era ele próprio. O portão do jardim fez aquele barulho, e o menino, só ouvia quando era noite, quando o pai chegava do trabalho. Foi ver o que era. Era o pai, que largara o emprego e se refugiara em casa com uma dor de cabeça que definia como colossal. Mas ele nunca ficava doente. Não tinha nem dor de dente. Dor de cabeça? Ele nem ficava resfriado. E de repente largava tudo e vinha se encafuar nos seus lençóis, reclamando da claridade, pedindo silêncio, que janelas e portas fossem fechadas. Até aí tudo bem, era do direito de qualquer enfermo. Mas o garoto foi espiar aquele gigante em coma. O pai era contra remédios industrializados, e como nunca ficava doente, o recurso que usou foi espantoso. Antes de se enfiar na cama, ele passou pela cozinha, cortou uma batata em finas rodelas, colocou a batata fatiada na testa, formando a metade de uma coroa desproporcional com a cabeça. Amarrar as rodelas com um pano e se deitou. O garoto ficou olhando deslumbrado e ao mesmo tempo apavorado. Nunca viu o pai assim, tombado à luz do dia, ainda mais com aquelas rodelas de batata, que fritas combinariam com um bom bife. Por que o pai inventou aquilo? Quem era ele para desprezar os remédios do Dr. Pinheiro, que receitava para todo mundo? A crônica prossegue e ele diz que no fim da noite o pai já estava bom, já tirou as rodelas de batata, devolveu para a cozinha, quis comer um frango inteiro, já estava bom, botou um disco na vitrola para ouvir, já estava bom. E para o menino, tudo voltou ao que era. Bastou o pai melhorar, terminou o contraste. Terminou qualquer sequela do contraste. Você tem um cachorrinho, você pisa sem querer na patinha dele, ele chora. Aí você pega ele no colo, beija e diz: ah, desculpa, eu não fiz por querer, olha, desculpa, não sei o que, faz uma festinha para ele. Ele te perdoa ou não te perdoa? Que bacana lidar assim com os contrastes, né? E o que acontece quando nós não somos assim? Onde atinge que aquilo perpetua e prossegue? Estão vendo? Eis os contrastes, eis os dilemas da nossa época, alguns deles. E Antes eu vou fazer mais uma parada
para que
quem quiser colocar algum elemento coloque. Depois nós vamos para o final da aula. Temos ainda 3-4 textos, alguns bem delicados aí para ver. Bem, a partir do que o colega, o Clailton, colocou, de fato, esses cuidados são importantes, não é? Costumam ser. Olhem, de um modo geral, no nosso cotidiano, é provável que uma parte significativa dos contrastes se anuncie por si somente no cotidiano. Quer ver um exemplo disso? A sua esposa diz para você: nossa, fulano, até há pouco você estava super bem. Aí, do nada, por uma observação, uma bobagem, você pega e muda completamente. O que, que é isso? Nossa, é muito, parece uma gangorra, etc. Você, pelo conhecimento que tem da sua esposa, sabe que ela está se referindo a uma área de contraste. Ok? Pelo que você convive com a pessoa, pelo dia a dia, você já sabe quando ela está se referindo ao contraste ou quando não é nada disso, é uma outra coisa que está em andamento. E há, claro, muitas áreas e muitas vezes nas quais nós teremos dúvidas. Isso, inclusive, na clínica. Agora, o que eu quero aprofundar com vocês e nisso que vamos ver é que é assim, olha. E essa é uma parte bem delicada. Nós vamos ver duas ilustrações sobre isso. Por vezes, acontece um contraste, sim. E ele é grave, sim, está em andamento. No entanto, este pequeno contraste que está abalando muito um elemento existencial, ele é como uma pequena engrenagem de um outro contraste muito maior e que não apenas abona tudo que está se passando, como ele faz com que esse pequeno contraste cheio de barulho e problema que está vendo na sua vida se torne praticamente inócuo, inofensivo a você. Que coisa, não é? E isso ainda se reveste muitas vezes de características muito dilemáticas. Por exemplo, olha, considere uma pessoa que esteve, a sua cidade foi arrasada por uma bomba atômica, como aconteceu em Hiroshima, Nagasaki, no Japão, Segunda Guerra. E depois, ela vive um contraste no Brasil, que você diz, não, mas a ordem das coisas é assim, ó, o contraste maior foi em Hiroshima, claro, sem parâmetros, com isso que ela está vivendo aqui. Bom, isso é assim para você. Para essa pessoa, pode ter sido exatamente o contrário. Aquilo que ela viveu lá, destruição que foi terrível, para ela, em relação ao contraste depois que ela viveu aqui no Brasil, por exemplo, é menor. Às vezes, ter constituído uma família aqui, ter constituído seu trabalho, seus amigos aqui, para ela constituiu, em relação ao que houve lá, um contraste muito maior. O que para nós, filósofos, aliás, é uma lição fundamental. Não somos nós aqueles que vão dimensionar com uma balancinha a dor maior ou menor de um ser humano. Isso é nele, e às vezes é bem diferente do que nós entendemos. Vejam este pequeno texto chamado Agulhas de Hiroshima, de Carlos Heitor Coni. Ele nos diz assim: esses dias eu pisei de mau jeito num desses caminhos da vida e peguei uma dor no tornozelo que não me passava nem com os recursos da medicina ocidental. Aconselharam-me a alternativa que sempre se busca nessas horas: os complicados macetes da medicina oriental. Daí que chegou em minha casa um japonês simpático com o simpaticíssimo nome de Tada. Ele e suas agulhas. Tada espetou-as, não exatamente no lugar avariado, mas em quase todo o corpo. Identificou problemas no baço e eu nem sabia que tinha um baço. Para amenizar o agulheiro que eu me transformei, ele falou de sua vida e de sua quase morte. Morava em Hiroshima, tinha 6 anos, quando viu um sol nascer do chão e matar todo mundo em volta. coitada não sabe nem quer saber por que sobreviveu. E nem perde tempo em pensar nisso. Todos os anos em agosto faz silêncio em um minuto para lembrar o que viu e o que não entendeu e não entende até hoje. E aí ele prossegue contando que o vocabulário do Tadeu é muito pobre em português, que ele nem usa os verbos, costuma usar substantivo para se comunicar, etc. O fato é que provavelmente para Tada, o que ele viveu depois no Brasil, refazendo sua vida, refazendo seu trabalho, seus amigos, em contraste com o que ele viveu lá aos 6 anos, teve uma dimensão muito maior para ele. Provavelmente. Vejam os elementos dilemáticos dos contrastes. Como sabemos que um contraste está dentro do outro, conforme eu falei na exemplificação inicial? Não podem ser coisas que nada têm a ver uma com a outra? Qual é o critério que vamos adotar para saber que houve uma relação? O critério é só você seguir a historicidade da pessoa. Ela vai fazer as relações. Ela vai mostrar os conectivos. Lembram que nós tivemos uma semana de estudos toda sobre conectivos? Quer dizer, a pessoa aponta historiograficamente se há relações, se há conectivos, se há relações. Por vezes não há. Um segundo exemplo, está bem? De conectivos, de elementos de contrastes menores acontecendo, mas que estão dentro de algo muito maior que de certa maneira vai redimir e redistribuir coisas. Os seres gostam da segunda-feira? Ultimamente não tem um verbo novo, sextou? O Brasil está entrando numa fase de analogismos, né? Não é só analogias que estamos entrando, de neologismos. Estamos que nem na língua alemã, que constrói palavras. O presidente do Atlético de Minas Gerais não falou em relação ao cruzeiro isso? Sobre cruzeirar. Ainda bem que aqui no Sul ninguém do Grêmio teve ideia em relação ao Internacional, quando nós estivemos no inferno temporariamente. E de onde saímos depois com grande louvor, né? Muito sacrifício, foi difícil. Para muitos colorados, se você fala daquilo, eles entram em área de contraste, não é? Nem dormem direito. Bem, isso foi um auto-bullying. Pois o Coni fala de segunda-feira aqui para nós. Vamos ver a segunda-feira que ele coloca dentro desses contextos. Nada a ver com o rock homônimo que fez sucesso há tempos. Também não gosto das segundas-feiras e tenho excelentes motivos para não gostar. É o dia em que todos os chatos do mundo saem das tocas, infestam as ruas, montanhas e os vales todos da vida. É uma invasão, um apocalipse. Não. Após o fim da semana dedicado a refletir sobre a necessidade de fazerem alguma coisa de suas vidas, já que até então nada fizeram senão aborrecer os outros e a si mesmos, os chatos decidem a cada segunda-feira iniciar o futuro, que começa a cada dia, a cada semana, em especial a cada segunda-feira. Essas resoluções nascem da fossa crepuscular dos domingos. Tão logo o sol se levanta na segunda-feira decisiva, que são todas elas, eis que a turba se ergue dos túmulos da mediocridade existencial e sai à cata das oportunidades, da concretização dos propósitos. É na segunda-feira que todos os que ainda não chegaram lá se repõem em dia com velhos projetos, antigas ambições. Desta vez vai, ou melhor, desta vez vão. E aí ele prossegue. Uma segunda-feira dentro de um processo semanal, ok? É assim que muitas vezes os senhores... vejam, eu não sei se eu estou me fazendo entender, é que eu vou... peço licença para aprofundar isso com vocês. por que uma segunda-feira dentro de um processo maior? Se você tira simplesmente a segunda-feira do conjunto dos dias da semana, já não é mais uma segunda-feira, já não tem mais nada disso que ele está colocando aqui. Ou seja, para entendermos quando um contraste menor dentro de um contraste maior está ocorrendo, nós precisamos dessas relações todas. Estudo das bases categoriais, estudo da historiografia, estudo da estrutura de pensamento. Só se os senhores tiverem bola de cristal para poder entender e ver isso sem estudos assim. E olha lá, né? O entendimento disso, eu acho, pode trazer um grande alívio para algumas pessoas. Por vezes, um padecimento, um momento ruim, difícil na vida que a pessoa está passando, com grande dificuldade, se ela conseguir, não é fabricar, conseguir de fato compreender que isso é uma parte pequena dentro de uma engrenagem muito maior que está em andamento, e que essa engrenagem muito maior, por vezes, até faz explicar, redimir ou contextualizar esses elementos, olha, isso pode ser uma grande diferença para a pessoa. Você vai visitar um amigo seu cuja fabriqueta, que tinha lá 8 pessoas empregadas, quebrou. Chega lá e está com a barba por fazer, o banho vencido há muitos dias, chateado. E aí você já, como filósofo clínico, não vai tirar já todas as inferências disso. Você o acompanha, ele te leva até a oficina dele, te mostra um novo projeto que ele está trabalhando, ele está feliz. Aí, mais uma vez, você não vai tomar a dianteira, espere, aguarde. Alguns vão dizer, ó, pronto, coitado, saiu da casinha, está perdido pelo mundo agora. Por quê? Às vezes ele pode estar bem encontrado. Ele sabe o tombo que ele teve, ele está trabalhando para se reerguer, você está fazendo agora a outra coisa que ele ama na vida dele. E se você, depois que ele te mostrou os projetos, ele vai lá, pega o chimarrão, senta com você e diz, fulano, eu sei, você olha de fora e pensa que eu estou perdendo completamente o sentido das coisas. Eu não estou. Eu sei que foi muito sério, eu estou me levantando. E aí ele te mostra um contraste pequeno dentro de um contraste maior. Ok? Os contrastes também ajudam no aspecto existencial pelos elementos comparativos. Muitas vezes a pessoa atrela contrastes. Ela diz para vocês, eu já passei por isso antes, e nomeia um outro contraste com o qual ela faz um paralelismo. Vejam apenas um parágrafo que eu assinalei aqui de uma outra crônica do Coni, na qual ele diz assim, o texto é O Carnaval e o Menino, e tem uma parte em que ele fala, já fiz mais ou menos de tudo no carnaval, desde os retiros espirituais no seminário, segundo as santas regras de Santo Afonso Maria de Ligório, até o retiro forçado na cela da Polícia Especial, ali mesmo, na rua Barão de Mesquita, onde a ditadura cismava de meter os adversários do regime. Viram os elementos que ele faz? Para algumas pessoas é assim que funciona. Contrastes como elementos. Estava levando a vida dele e foi preso. Ele compara isso lá com o seminário, quando ele estava, e sabe o que é passar por isso, sabe fazer elementos de ruptura. Como esse é um curso avançado, é um curso para quem já está na atividade clínica, já viu toda a parte teórica, etc. Agora nós precisamos enfrentar, no final da aula, já estamos no final dela, um dos elementos que constituem lá o caderno G, que é o caderno da matemática simbólica, ok? Para isso vamos a uma ilustração. Lembram do gravurista holandês, o Escher, com aquelas escadas que você sobe e quando você chega lá ao topo da escada, na verdade você está no início dela, lá embaixo. Ou então um círculo que parece que está subindo e quanto mais você sobe, mais você está embaixo. Ou aquelas cachoeiras que parecem cair, só que elas estão caindo para cima. É completamente, ele mostra os paradoxos da perspectiva. Isso acontece às vezes com contrastes em nossas vidas. E é tão vertiginoso para alguns, inclusive quanto ao entendimento. Eu vou dizer uma frase que vai simbolizar isso. Cair para cima. Conhecem alguém que cai para cima? Pois é. Pois o contraste, por vezes, habita uma parte da estrutura de pensamento da pessoa na qual elementos assim são possíveis, são passíveis de ocorrer. Vamos a exemplos práticos disso, concretos? Você vai visitar um amigo seu. A esposa dele chamou você. E ainda diz: doutor, não fale que eu chamei o senhor aqui. Se o teu amigo não vai saber que foi ela, não é? Logo que ele te viu ali, ele já ficou com raiva da esposa. Bem, você vai até lá. O que aconteceu? Ele foi ao médico, trouxe uns exames de lá e está com uma metástase realmente daquelas, né? Muito grave mesmo. E você conhece a história do seu amigo, sabe que para ele isso realmente é um tombo existencial. Aliás, ele sempre falou para você que ele tinha medo de morrer, Deus livre morrer, não é? Que qualquer coisa que acontecesse, menos isso para ele, não sei o quê. Doença, então, só de falar nisso ele já começava a se coçar todo. E o raio foi cair bem na cabeça do coitado. E aí, quando você chega lá, você nota que ele está muito bem, cheio de projetos, está morrendo. Os médicos, a esposa te recebe à porta com lágrimas nos olhos, te abraça, diz que bom que você veio. Conversa com ele, está lá nos fundos. Aí você vai lá no jardinzinho, lá está ele. Com livros e escrevendo coisas, não sei o que e tal. E ele diz para você: sabe aquela aula que você teve com o professor? É aquilo que aconteceu. Eu caí para cima. Você diz: mas isso, como assim? Explique isso. Como pode ser isso? Vejam, vamos fazer um exemplo cheio de problemas. Em esse exemplo que eu vou dar, nossa, por favor, coloquem na pauta assim dos exemplos cheios de problemas. Com grandes perdas aqui de conteúdo, tá bom? Mas é apenas ilustrativo, esse é o propósito. Vamos supor que na sua hierarquia de coisas existenciais, estar muito bem no seu emprego, estar muito bem com seus amigos, mas sobretudo amar e ser amado por aqueles que caminham com você, isso é fundamental, muito bem. Então isso é o ápice do que você considera bem nesse mundo. E que uma área de contraste para você seria estar desempregado, está sem seu marido, sua esposa que você ama tanto, e coisas assim. E é exatamente o que acontece. Ficou desempregado, sua esposa, seu marido disse que a fila andou e foi embora, você está lá. Ora, segundo seus próprios critérios, você está dentro do contraste lá embaixo, não é? Muito bem. Como entender então que a pessoa chegando nisso aí, ela está bem, ela está em paz, ela está cheia de inspiração, já que segundo os próprios critérios que ela adota, isso é estar no fundo do poço, estar na parte do contraste que para ela é nocivo, é ruim, é feio, ruim, tudo mais. Vou dar dois ou três exemplos e os senhores mesmos encontrarão a resposta. Nunca aconteceu a esposa chega e diz: olha aqui, ó, ganhei de herança essa casa da minha tia. Fica lá em Pinhal, perto daquele estádio abandonado e tudo. E só de mostrar a casa, você diz: muito bem, vou botar a venda hoje mesmo. E ela diz: nada disso, é da minha tia, eu me criei nessa casa. E você fica pensando: como é que casou com ela? Não é sem saber que ela se criou no lugar daquele. E aí ela faz, chora, acontece, você acaba indo com a esposa e os filhos lá visitar tal casa. Cheio de ímpetos ruins dentro de você, não é? Planejando já que ia chegar na casa, combinou com o teu colega de escritório, que assim que você chegar ele liga desesperado para você voltar, que houve um problema. Quando chega na casa, ela não é como você imaginou, ela é muito pior. Primeiro que estava chovendo, chove por dentro, por fora, chove dos lados do avesso. Você nunca viu uma casa chover de todos os lados. Até de baixo ela chove, que coisa impressionante. Só que você, por alguma razão que você não tem a menor ideia de qual possa ser, você adorou a casa. Você se identificou com a casa. E quando você viu um retrato da tia perto de um gramofone, você encheu os olhos d'água e disse: mas o que está acontecendo comigo? E agora é sua esposa que quer vender a casa. E você fala: não, vender uma coisa que a sua tia te deu? Você não tem coração? Nós vamos restabelecer essa casa. Vai ficar linda essa casa. Ali eu vou botar uma rede, lá as crianças vão brincar. E ao entardecer a gente tem a linda visão desse estádio abandonado aqui, ó, cheio de rato, morcego, pulga, que também são gente. Algumas pessoas não têm a menor ideia de que aquilo que elas evitaram uma vida inteira tem muito a ver com elas. Muito a ver com elas. Algumas pessoas não sabem que se um dia forem a um lugar cheio de necessidades e remotos, eles vão se identificar, vão ter bons amigos lá, vão entender o que é fraternidade, o que é amor, certos princípios que na distância eles não tinham como entender. E quem monta hierarquias de contrastes nem sempre está montando uma hierarquia de contrastes que condiz com sua essência, com sua alma. Às vezes está tudo torto. Entre muitos erros, esse é mais um que a pessoa está fazendo e não sabe, um engano. E é uma das nossas funções na filosofia clínica buscar esses elementos, etc. e tudo mais. Dois textos e eu termino a aula. Eu sei que eu passei, tinha mais aqui, mas é dois, tá bom? Então, este exemplo é belíssimo. Olhem esse exemplo dele sobre... exatamente sobre esses elementos, você achar que é uma coisa e é outra. No meu tempo de menino, escreveu Coni, a viagem a Niterói era uma viagem ao fim do mundo. Vocês sabem, não é? O Rio de Janeiro, para você chegar a Niterói, tem que atravessar aquela ponte que não termina jamais, não é? Era uma viagem ao fim do mundo, ao último pedaço de matéria do universo. Tomava-se a barca na Praça 15 e meia hora depois, se a maré não estivesse contra, se estivesse, podia demorar dias. Descíamos do outro lado do cosmos, além do buraco negro formado pelo Big Bang. Tudo parecia diferente, o céu, as nuvens, as pessoas. Não se mudava de cidade, mudava-se de país, de continente. Isso não quer dizer que Niterói fosse o fim da picada. Era apenas longe, como o reino de Cristo e o Paulo Francis. Niterói não era deste mundo. Interessante como ele se reporta ao Paulo Francis ao longo de todo o livro. Fala muito desse amigo dele. Hoje, aqui da minha sala de trabalho, eu vejo a Bahia inteira, Niterói inclusive, sem sair do lugar. Posso dizer que estou lá, de certa forma. No mesmo olhar, eu reúno os dois pontos mais longínquos da minha infância, o cais da Praça 15, onde desembarcou Dom João VI e onde meu pai se fartava de comer o pioneiro angu dos Gomes, e o cais de Niterói, onde meu pai certa vez perdeu os óculos e tomou o bonde errado, indo parar, ninguém, primeiramente ele, sabia onde. Viram? Esse é apenas um dos exemplos a isso que vimos. E por último, e tão importante quanto todo o resto, vamos terminar o nosso trabalho de hoje mostrando que essa é uma lição muito delicada, muito bonita, muito da vida. Olhe, se você tem contrastes evidentes na sua estrutura de pensamento e você sabe onde eles estão, por vezes, deixa eu mostrar isso para vocês, é algo tão bonito, tão tão promissor para os nossos dias. Você sabia que você pode acessar uma dessas áreas de contrastes e imediatamente você já terá caminhado uma parte importante de um caminho que agora você gostaria de ter? Sabia que isso é possível em muitos casos? É quase como pegar uma descida com aquelas carretilhas e se deixar levar, e quando você vê, você já está lá embaixo, e dali você pega no braço e diz: ah, já estou perto da sorveteria, vou tomar um sorvete. A sorveteria só surgiu porque você fez a área de contraste. E lá embaixo você diz: agora estou aqui mesmo, vou tomar um sorvete. Isso em vários segmentos da vida, afetividade, buscas, nossa, há uma infinidade de elementos. Claro que precisamos aprender como utilizar isso. Onde estão? Às vezes o efeito é contrário, o efeito é de freio. O Heitor Coni nos mostra como ele redimensionou e redescobriu uma área de contraste ligada à afetividade, que, aliás, ele esparramou para áreas da vida dele nas quais só havia, de fato, aridez. Vamos ver como é que ele fez isso? O nome é Mila. Mila é uma mulher, professor? Não, Mila não é uma mulher. Vocês me dirão o que é Mila. Era pouco maior do que a minha mão. Por isso, eu precisei das duas para segurá-la. Isso foi há 13 anos. E como eu não tinha muito jeito, encostei-a no peito para que ela não caísse. Um simples apoio nessa primeira vez. Gostei do calor. E acredito que ela também gostou. Dias depois, quando abriu os olhinhos, olhou-me fundamente e me escolheu para dono. Pior, ela me aceitou. Por que pior? Coni não estava preparado nessa ocasião para isso. Ele desconfiava que ele nem poderia viver isso. E não só viveu, e por contraste, foi tão longe que dali várias coisas se tornaram acessíveis a ele. Vejam como ele escreve. Foram 13 anos de chamego e de encanto. Dormimos muitas noites juntos. A patinha dela em cima do meu ombro. Tinha medo do vento. O que fazer contra o vento? Amá-la, foi a resposta, e também acredito que ela entendeu isso. Formamos, ela e eu, uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam. E também contra aqueles que não aceitam os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou solidária, encostou sua cabeça nos meus joelhos, não exigiu a minha festa, não queria disputar espaço, ser maior do que a minha tristeza. Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e o medo do vento. E ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma de suas filhinhas. E nossa dupla ficou mais dupla porque passamos a ser 3. E passeamos pela lagoa. Com a idade, ela adquiriu fumos fidalgos, como Dom Casmurro de Machado de Assis. Era uma lady, uma rainha de Sabá, inundada de sol e transportada por súditos imaginários. E aí ele conta até o final da existência desse bichinho. E foi graças a esse animalzinho que Coni pôde acessar, por contraste, uma série de coisas que na vida ele não pôde viver. Pôde amar outras pessoas, amigos, textos, contextos, a partir do amor que um animalzinho, que mal cabia na palma da mão dele, partilhou com ele. Esses elementos, por contrastes, são interessantes porque, por linha reta, alguns imaginam, para você ter amor por seres humanos, pela vida tal, você tem que ter, primeiro, se relacionar com pessoas e então equacionar isso. Não, para alguns não é assim que funciona. Para alguns, estabelecendo certos elementos de contraste, você acessa outros. E com esses outros, você desenvolve a partir dali. Com isso, chegamos ao final da nossa aula. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.